As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros está a lançar um convite à população de tomar para uma participação na reunião preparatória das ruas populares ornamentadas para a próxima Festa dos Tabuleiros. As ruas populares ornamentadas são uma das componentes fundamentais e das mais tradicionais da Festa dos Tabuleiros em Tomar, festa que se realiza de 29 de junho a 8 de julho de 2019. E é nessa perspectiva que a Comissão convida os tomarenses a participar nesta reunião, a ter lugar quinta-feira, pelas 21 horas, na sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros, Casa Vieira Guimarães, na Cordoura, como refere o mordomo das ruas populares ornamentadas, Mário Formiga.
O objetivo é mesmo convocar todos os participantes, todos os tubarenses, em geral, e que estejam com vontade, e que já reparei que há muita vontade, sei lá, de parte das pessoas, há muita vontade de decorar as ruas. Portanto, esta reunião é mesmo só para isso, para termos uma primeira abordagem, para ver o que é que... Também para discutir o que é que correu bem, o que é que correu menos bem na última, e estamos ali um bocadinho para conversar, porque a festa arranca agora, eu sou sempre dos primeiros a arrancar, E tenho notado um grande entusiasmo de parte das pessoas. Uhum. Por isso mesmo esta primeira reunião.
Exatamente. Uma reunião onde, por norma, também se discutem questões mais terra a terra, digamos assim, a questão dos materiais e tudo mais. Naturalmente estas perguntas vão vir ao lume, não é?
Vão aparecer, como é óbvio. Mas esta reunião, o objetivo principal desta reunião não é este. É pelo menos mesmo para nós conversarmos um bocadinho, porque isto não é assim tão fácil. Mas estas questões, claro, que vão ser abordadas. E nós temos, e vamos continuar a fornecer o que temos fornecido nos últimos anos, mas pode ser que apareça outro tipo de material que as pessoas queiram, mas é só conversando é que nós conseguimos depois chegar a bom porto.
Nesta fase, e para finalizarmos, há perspectiva de que vá lá o número de ruas será sensivelmente igual àquele que foi na última reunião, mais ou menos, como é que vai ser?
Estou convencido que sim, portanto, temos portanto, a parte histórica é o que nos preocupa mais, portanto, devido à diversificação por parte da zona histórica, mas temos conseguido nas últimas festas, temos conseguido resolver esse problema com a entrada de outras entidades, outras instituições que tenham vindo a ajudar aqui a decorar a parte histórica, nomeadamente os agrupamentos escolares, e outras entidades também, portanto agora não quero aqui nomear, mas essa também será uma questão que vai ser abordada nesta reunião, porque eu tenho a noção e tenho a consciência que vai ser muito difícil da parte histórica algumas ruas serem enfeitadas. Mas cabe a nós, Comissão, tentar resolver esses problemas. Estou convencido também que a parte nova da cidade também irá aderir, como tem aderido, e portas e janelas e portanto, as ornamentações das lojas, isso vai continuar e tem tendência a aumentar mesmo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os avisos vermelhos por causa do calor vão estender-se até meio da tarde de sexta-feira em 9 distritos do país, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos abrangidos pelo aviso vermelho por causa da persistência de valores elevados de temperatura são os de Santarém, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Porto Alegre e Guarda. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adverte que as temperaturas máximas vão estar muito acima dos valores normais para esta época do ano, ou seja, próximo dos 40 graus, com exceção da costa sul do Algarve, onde serão entre os 30 e os 35 graus. No que a medidas preventivas diz respeito, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que não é permitida a realização de queimas e queimadas, assim como fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e nas vias que os circundem. Está igualmente proibida a realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadoras e máquinas com lâmina ou pá frontal, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais. Recorde-se que face às previsões meteorológicas para a primeira quinzena de outubro, com temperaturas então superiores à média para esta época do ano e baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, o Governo prolongou até 15 de outubro o período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. O Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Proteção Civil o prolongamento do nível de empenhamento operacional reforçado, nível 4, até 15 de outubro.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar já tornou públicos aqueles que vão ser os principais condicionalismos que de 12 de outubro a 21 do mês vão ocorrer em Tomar pela realização este ano da Feira de Santaria no Mercado Municipal e espaços envolventes. No Mercado Municipal, recorde-se, vão ser instalados os divertimentos adultos e infantis, tradicionalmente presentes na feira, como os carrosséis, pistas de carros de choque radicais e que acolherá também jogos, produtos alimentares e bebidas e as tasquinhas que irão funcionar na Tenda Branca. Parque de estacionamento de Santaria vai estar também ocupado com a venda de artigos diversos, nomeadamente cutelaria, loiças, chapelaria, brinquedos, decoração, bijutaria e quinquilharia. O parque de estacionamento, frente ao cemitério de Santa Maria, terá o palco para as atividades musicais e culturais, isto junto ao centro de emprego, e também os stands de sapateiros, artigos agrícolas e marroquinaria. Neste período de realização da feira, a Avenida Norton de Matos ficará encerrada ao trânsito para se efetuar a exposição de automóveis, havendo uma exceção entre a rotunda Alves Dol e a rotunda dos bombeiros, ficará disponível um corredor de emergência do lado do Mercado Municipal para viaturas prioritárias a todo o tempo e para ser utilizado diariamente entre as 7 e as 10 horas nos abastecimentos ao mercado e aos operadores da feira e também no descongestionamento do trânsito. Entendeu-se adotar esta norma, uma vez que aquela hora há também grande fluxo de tráfego automóvel, a confluir para a rotunda Alves Dol, vinda da rua Everard e da avenida Cândido Madureira, e que os veículos pesados de passageiros e de mercadorias terão dificuldade em utilizar o itinerário alternativo adotado. A regulação do trânsito será garantida pela PSP. Foram também projetados itinerários alternativos, é o caso da avenida Norton de Matos, que vai estar encerrada ao trânsito, excetuando a situação atrás mencionada. O trânsito far-se-á da seguinte forma: trânsito descendente é canalizado da Rotunda dos Bombeiros para a Rua de Santaria, Rua Marquês de Pombal e Ponte Velha, ou então Rua de Santaria, cruzamento com a Avenida Horta del Rei, junto ao Centro de Emprego, Avenida Luís Boné, Ponte do Flecheiro e cruzamento da Antiga Aral. O trânsito ascendente, que se concentrar na Rotunda Alves Redol, é direcionado para a Rua Torres Pinheiro, seguindo para o cruzamento da Antiga Aral e passando pela Avenida Luís Boné e Ponte do Flecheiro. É neste cruzamento que os veículos pesados terão grandes dificuldades em fazer mudança de direção à esquerda. A regulação do trânsito será garantida pela PSP nas horas críticas e serão reajustados os temporizadores dos semáforos existentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do PSD, Nuno Serra e Eduardo Marques, eleitos por Santarém, estiveram reunidos com o Presidente do Conselho da Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo, Pedro Ribeiro, autarca de Almeirim, e com o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, António Torres. Neste encontro, entre outros assuntos, teve em análise a preparação para a discussão do próximo Orçamento de Estado e o Plano Nacional de Investimentos. Num balanço a esta reunião, o deputado Eduardo Marques referia à ERTE que neste momento há um grande consenso em torno daquelas que são as necessidades de investimento em infraestruturas prioritárias para o distrito.
Devo dizer que o mais importante é uma unanimidade de pontos de vista relativamente ao investimento público que o distrito precisa e que é urgente. Isso é importante, ou seja, quer deputados, quer partidos políticos, quer presidentes de Câmara, têm as mesmas ideias sobre aquilo que é urgente de fazer em termos de investimento no distrito de Santarém. A prioridade é a conclusão do antigo IC3, neste caso do IC13, e a sua ligação ao Parque do Relvão, esta importância do que se passa na Chamusca, o investimento na ferrovia e na Linha do Norte, a ligação do IC9 à A1 em Fátima, as melhorias nas estradas nacionais 362 e 361, uma delas está já em curso, e a valorização do aeroporto de Tancos e da base do Polígono Militar de Tancos. Então são prioridades que unem todos. Isso é o mais importante, perceber que estamos todos alinhados no mesmo sentido. E depois também se notou uma grande preocupação face àquilo que é o processo de descentralização. Ficamos com a clara sensação que a nível da Lusíria, da Lusíria do Tejo, e penso que será o mesmo com o Médio Tejo, os presidentes de Câmara só aceitarão integrar este processo inicial de descentralização se muito daquilo que foi anunciado não se vier a concretizar. De outro modo, só quando for obrigatório é que vão estar de acordo com aquilo que é a proposta do Governo.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Mação, deteve um homem com 51 anos por cultivo de estupefacientes e falta de habilitação legal para o exercício de condução no Conselho de Mação. Os militares abordaram o indivíduo numa fiscalização rodoviária, onde verificaram que o mesmo não tinha habilitação legal para conduzir. Como o indivíduo era suspeito de cultivar plantas de cannabis numa horta da sua propriedade, foi realizada uma busca, tendo resultado a apreensão de 3 plantas adultas com cerca de 2,5 metros de altura. O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crimes, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
Na manhã desta terça-feira, registro para mais um acidente no Pintado, Val Carneiro. De acordo com informação prestada pelo Comando dos Bombeiros Municipais de Tomar, o acidente ocorreu por volta das 9:10 e envolveu uma viatura ligeira que se despistou, capotando em seguida. A registrar um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital. No local estiveram 2 ambulâncias, o veículo de desencarceramento e o carro de comando e uma dezena de bombeiros municipais.
Rádio Web. A primeira a informar.
Está em preparação a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para uma colaboração na Mata Nacional dos Sete Montes. Os pormenores foram revelados na última reunião do Executivo Camarário de Tomar pela vereadora Filipa Fernandes.
De que realizei uma reunião com o responsável do ICNF da parte da Mata dos Sete Montes e estamos neste momento na construção do que é um protocolo para gestão partilhada daquele espaço. Porque efetivamente a mata pertence ao ICNF, mas no entanto está sediada na nossa cidade e não faz sentido nós estarmos de costas voltadas uns para os outros. E por isso estamos neste momento na elaboração desse protocolo, onde nele o que é que se prevê? Não só a abertura da porta ser registada pela Câmara Municipal, portanto, neste momento é pelos bombeiros, mas vamos ter pessoas afetas à Mata dos Sete Montes, onde vão garantir a abertura e o encerramento das portas da Mata dos Sete Montes, assim como estamos também em negociações com o Convento de Cristo, para abrir a porta que dá acesso da mata ao convento. E a porta e esse encerramento e a abertura dessa porta também será realizada pelos mesmos funcionários que estarão afetos à Mata dos Sete Montes. Portanto, o que me foi informado é que existe uma equipa de sapadores que vai estar afeta à Mata dos Sete Montes por parte do ICNF, o que nos vai dar uma grande ajuda, não só na florestação, mas também nestas pequenas obras, porque eles têm formação também nessas áreas. E estamos agora realmente a ultimar estes pequenos detalhes para que então, de uma vez por todas, a Mata dos Sete Montes tenha o acompanhamento digno que merece, obviamente, e falta pouco para podermos então avançar com esse protocolo. No entanto, os funcionários irão já de momento para lá, estamos já a tratar dessa reestruturação, e que fará já a abertura então da porta da Torre da Condensa para o Convento de Cristo e da Mata dos Sete Montes. Portanto, são boas notícias que se avizinham para aqui, para a cidade.
O posto de Correios de Riachos pode vir a encerrar dentro em breve, refere-se a CDU de Torres Novas em comunicado. A decisão de encerramento já terá sido tomada pela própria empresa e comunicada, entretanto, à Junta de Freguesia de Riachos. O encerramento deste posto de Correios cria inúmeros prejuízos à população local que sempre se habituou a ter o serviço público na sua localidade e a servir-se dele. A possibilidade de a Junta de Freguesia de Riachos, com o eventual apoio da Câmara de Torres Novas, vir a assumir o serviço do CTT, não resolve, no entender da CDU, os problemas essenciais, que são, por um lado, a perda do balcão, com tudo o que isso representa, e, por outro, não terem as autarquias meios, nem possibilidade ou competências para exercerem serviços que não lhes competem e para os quais não têm qualquer vocação. Para a CDU, o problema do CTT está na incompatibilidade entre o papel estratégico do serviço público, que a empresa está obrigada a prestar, e o objetivo único dos grupos económicos, os lucros. Esta medida em nada se relaciona com a melhoria das condições de vida e do serviço postal prestado às populações, mas antes visa distribuir chorudos dividendos aos atuais acionistas dos CTT, conclui a CDU de Torres Novas no comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sertão Alveiazor, capital do Xixer, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato e o Festival Gastronómico do Xixer, arranca este ano no feriado 5 de outubro, sexta-feira, terminando depois no domingo, dia 7, apresentando no corrente ano um conjunto de novidades, como aliás disse à Hertz a Presidente da Câmara de Alveiazor, Célia Marques.
Faz falo em concreto numa mostra fotográfica em que convidamos vários fotógrafos que queiram participar e aderir a estar connosco nestes três dias e em fazerem o registro não só das atividades que estão a acontecer durante o evento, mas também do património paisagístico, do património edificado, de todo um conjunto de ações que podem registar e que podem efetivamente dignificar esta atividade e que poderão também permitir que seja atribuído o primeiro prémio. Depois vamos também ter o terceiro encontro de colecionadores, que foi uma iniciativa que já aconteceu algumas vezes em Alvalade e que já não tinha lugar há algum tempo. Iremos também ter pela primeira vez o torneio de futebol Alvalade Youth Cup, que contará, pelo menos até ao momento já temos previsto cerca de 40 equipas que irão participar nesta iniciativa aqui no nosso estádio municipal. É um torneio dinamizado pelo Grupo Desportivo de Alvalade e pela Escola de Futebol do Benfica de Alvalade. Iremos também ter recuperar visitas ao património, dar a oportunidade a quem nos visita de conhecer um pouco mais de Alvalade, não apenas a Vila de Alvalade, o nosso património gastronómico e algum tecido empresarial, mas também conhecer um pouco daquilo que temos para oferecer, as nossas paisagens, o nosso património arqueológico, ficar pelo menos com a sensação que há mais para visitar e convidar, digamos assim, estimular os nossos visitantes a regressarem a Alvalade mais vezes para conhecerem um pouco mais do nosso concelho.
O município de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, encontra-se a realizar uma campanha solidária com o objetivo de angariar fundos para as duas associações nacionais, Operação Nariz Vermelho e Liga Portuguesa contra o Cancro. Numa primeira fase, que decorre até 15 de outubro, o município, e neste caso a Biblioteca Municipal de Constância, apelam à colaboração de todos para que seja entregue o donativo nos três pontos de recolha, ou seja, a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, Junta de Freguesia de Montalvo e o Parque Ambiental de Santa Margarida. Os donativos devem estar em boas condições para serem vendidos numa feira de solidariedade que irá ocorrer durante a 32ª Feira do Livro, a realizar de 20 a 25 de novembro. Considerando o tipo de evento, aceitam-se materiais como livros, jogos, brinquedos, CDs e DVDs, vinis, entre outros. Na segunda fase, apela-se à solidariedade de todos para que passem pelo recinto da Feira do Livro no Cine Teatro Municipal, nomeadamente no espaço da Feira de Solidariedade.
Rádio F, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.